Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra lá em Gênesis, no capítulo 48. Nós vamos compartilhar de um texto que fala de um personagem muito importante na palavra do Senhor. Se tem alguém perto de você, talvez aqui em cima, no Barbaracau, lá embaixo, que está sem a Bíblia, por favor, compartilha a tua com ele ou com ela, para que ele possa acompanhar aquilo que estaremos lendo. Gênesis, capítulo 48, a partir do versículo 1. Não sei se você consegue perceber que nós, como pais, sofremos uma pressão tremenda. Você já parou para pensar sobre isso? No processo de amadurecimento, de educação, no processo, né, da formação da família, nós pais sofremos pressões. E esse texto, ele apresenta para a gente um personagem bíblico, que assim como você e eu hoje, na atualidade, sofremos pressões, ele também, lá no passado, sofreu. E a gente pode, com certeza, hoje pela manhã, aprender um pouco com ele sobre como conviver, sobre como vencer, como mudarmos a situação na qual estamos inseridos pela confiança que depositamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o texto diz lá em Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 1. Diz assim: algum tempo depois, disseram a José, seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José, nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Esse texto é um texto muito relevante da palavra do Senhor, assim como toda a palavra, mas esse texto hoje pela manhã traz lições que eu creio que são pertinentes à nossa formatura do Barbaracá, aos pais do Barbaracá, mas a toda a família que está aqui presente no culto aqui pela manhã. Eu creio que todos nós, onde quer que estejamos inseridos, vivemos sob pressão. Você concorda com isso? Muitos de nós, pressões tremendas, pais e mães, às vezes trabalhando 50, 60 horas por semana para prover para sua família, às vezes com o sentimento de culpa que carregam por não estar gastando o tempo devido com a família, por causa da provisão que tem que ser ali mantida. Quantas vezes a quebra da moral na nossa sociedade tem invadido a nossa família e traz uma pressão sobre nós? Os valores morais, até mesmo no meio dos cristãos, sendo deturpado, e a pressão sobre os pais cada vez mais crescendo. A tensão que nós sentimos. E às vezes a gente chega na igreja do Senhor e ouvimos uma mensagem que parece que ao invés de nos animar, coloca mais pressão sobre a gente. Né, para que a gente desenvolva nesta área ou naquela área, ou faça isso ou fala aquilo. E é claro que nunca esta é a nossa intenção. Óbvio que a nossa intenção é sempre fazer com que você saia daqui motivado, inspirado a ter uma vida mais próxima do Senhor. Eu estava compartilhando no primeiro culto de uma ilustração de um jovem que estava numa pregação, num culto, e o pastor estava falando sobre família e sobre os pais, e aí na hora da saída, aquele jovenzinho chega para o pastor e diz assim, pastor, que sermão fera, meu pai saiu daqui altamente deprimido. Porque a pancada foi tão grande que o pai saiu dali atordoado com aquilo que ele tinha ouvido. E o pastor tinha a maior e melhor das intenções, que era motivar uma vida de maior intimidade com Deus e também com a sua família. Aqui no livro de Gênesis, é um livro muito interessante porque retrata muitos inícios. E a gente já vê aqui um processo muito feliz, um processo muito abençoador, que é justamente o reflexo da bênção de um pai para com o seu filho, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio da pressão. Jacó é esse personagem do qual eu quero conversar um pouquinho com vocês. E eu queria trazer já a primeira característica que a gente encontra aqui, que naquele tempo já existia. Então não pense que você está sozinho nessa. Olha só, os pais, eles sentem hoje, como sentiam naquela época, a pressão dos fracassos do passado. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia retrata que todos nós pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus, ou seja, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, nos ensina a palavra lá em Romanos capítulo 3, ou seja, nós somos pessoas falhas, pecaminosas, fomos concebidos assim, a Bíblia nos ensina. E interessante que Jacó, ele não era um santinho. Por mais que falemos dele, da sua linhagem, e que a gente fale sobre os grandes feitos de Jacó, ele não foi santo, meus queridos. Jacó começou dando golpe no seu irmão gêmeo, começou aprontando dentro da própria família, já deu um golpe através de um prato de ensopado, de guisado. Ele faz trocas, leva vantagem, ele continua e com o seu próprio irmão ele dá um outro golpe. Ele rouba a primogenitura do irmão. Ou seja, quando ele tinha a oportunidade de passar rasteira, ele passava. De mentir, ele mentia. De aprontar, ele aprontava. Tanto que o seu nome significa enganador, manipulador, usurpador. Ou seja, Jacó veio de um passado que não agradava a Deus. De um passado que não tinha uma ligação forte com o Senhor, mas que muitas vezes decepcionou no processo. E como pai, ele teve que lidar com isso, com essa luta no seu dia a dia. Talvez ao olhar para esse texto, você olhe para a sua própria vida e você diga assim: puxa, como a minha vida tem sido também bombardeada com a culpa do passado, com situações que ainda me marcam e que ainda me perseguem e que estão lá no passado, de escolhas que eu fiz e que não agradou ao Senhor, escolhas que eu fiz e destruiu família, escolhas que eu fiz e destruiu minha profissão. E talvez hoje você esteja arcando com as consequências disso. Deixa eu te contar uma história, meu querido. Não foi isso que impediu Jacó de olhar para o Senhor e de buscar a face do Senhor e de ter ali o seu nome transformado e de ser ali uma pessoa que teve um encontro com o Senhor, que teve a sua vida transformada, que promoveu e vivenciou um momento de transformação na sua vida. E quando eu digo promoveu, foi porque ele buscou. Houve um processo na vida de Jacó de busca para que a sua vida fosse transformada. Como pais, nós temos uma história, um legado que precisamos, talvez no dia de hoje, mudar, reescrevê-lo, refazê-lo. E às vezes reescrever dói, reescrever incomoda, mas é tão necessário. Mas sabe qual é a bênção maior? É que Jacó, ele não ficou preso a esse tipo de culpa, ele não ficou preso a esse tipo de fracasso, ele não ficou preso a esta pressão, mesmo sentindo ela. Ele reagiu. Talvez hoje você esteja aqui porque Deus tem um momento especial contigo, meu querido, para transformar a tua vida, para mudar a tua história, para escrever um novo nome para você, para te dar uma nova oportunidade de criar um novo legado, de escrever uma nova história, de fazer com que a tua família participe daquilo que Deus tem preparado. Por isso que eu não costumo, deixar de falar, toda vez que eu tenho a oportunidade, de Romanos 12, 2, de que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor, não a sua, não a minha, mas a do Senhor. Mas não foi só isso que Jacó enfrentou. E eu sei que também não é só isso que nós enfrentamos. Jacó, ele enfrentou algo tremendo. Ele enfrentou algo que o pegou, que o lapidou, que o trabalhou ali o coração dele. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria só fazer um parêntese ainda sobre as pressões que nós temos no dia a dia, sobre o nosso passado, a nossa história. Talvez você, filho, filha, está aqui presente. Talvez você, babaracá. E você sabe da história do seu pai e da sua mãe. Você sabe dos fracassos. Você sabe das misérias. Sabe talvez daquele pai que foi adúltero, daquela mãe que foi adúltera, daquele pai que foi um alcoólatra, daquela mãe que foi uma drogada, daquele pai que foi um corrupto, daquele pai e daquela mãe que foram ladrões. Eu não sei qual é a realidade de você, jovem adolescente, que está aqui hoje, mas deixa eu te fazer uma colocação muito importante. Deus, para com Jacó, agiu com misericórdia. E o meu desafio para você, filho, filha, que está aqui hoje, é: haja também assim para com seu pai e sua mãe. Haja com graça, com amor, com misericórdia. Olha a palavra do Senhor, dá uma olhadinha comigo lá em Provérbios 19, faz esse favor, abre lá em Provérbios capítulo 19, eu queria ler um texto com você. Talvez a reputação do seu pai e da sua mãe não seja a reputação melhor. A de Jacó na terra de Canaã não era boa. A reputação dele era horrível. Assim como pode ser também a do seu pai e da sua mãe. Mas olha só. Provérbios 19, 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. É agir com misericórdia. É agir com graça. É agir com carinho, com novas oportunidades. Talvez, filho e filha, você está aqui hoje porque a única coisa que Deus quer de você hoje pela manhã é que você perdoe o seu pai ou a sua mãe. Talvez você, filho, esteja aqui e a única palavra para você hoje pela manhã é perdão. Assim como Deus nos perdoou e assim como Ele ensina, nós devemos perdoar o próximo. Talvez esse próximo hoje seja o teu pai e a tua mãe. Pela história, pelo legado. E que hoje pode ser mudado para você, pai e mãe. Mas vamos continuar. Segunda pressão que ele sofre, que também é uma pressão que nós sofremos hoje, é a pressão de prover para as nossas famílias. Pai e mãe, que loucura, às vezes, o nosso trabalho no dia a dia, não é verdade? Tentando prover o melhor para os nossos filhos. Às vezes, corremos tanto atrás dessa providência que esquecemos a maior providência, que é o nosso tempo com os nossos filhos. Às vezes corremos atrás de tantas coisas para provar tanta coisa a quem não merece, e esquecemos daqueles que merecem mais e por eles nada fazemos, porque estamos tão ligados naquilo que não tem valor, que passará. Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 43, fala que Jacó prosperou. Jacó tinha gado, tinha servos, tinha servas, camelos, jumentos, ele cresceu, ele deslanchou na profissão dele, deslanchou financeiramente, estava muito bem, até que, vocês conhecem a história, uma grande fome, uma grande seca naquela região, aconteceu, e a coisa pegou de jeito, tanto que ele pega os seus filhos, os 11 que estavam com ele, e lembra, não eram só os 11, ele tinha mais ou menos uma família de 66 pessoas, pela qual ele tinha que cuidar. Não era uma família qualquer. Vocês viram aí, né, até brinquei no primeiro culto, a família ali do vídeo que foi passado, né, veio um, veio dois, veio três, depois veio mais dois, formaram cinco, né, gostavam de produzir, né, melhor que coelho ali, o negócio ali anda bem, né, comprar uma televisão e dar de presente para a família Xavier. Mas gente, deixa eu contar uma história para vocês. Ele tinha ali 66 pessoas e tinha que prover para elas. E a necessidade era grande porque existia fome no ambiente. Ele manda os seus irmãos lá no Egito comprar grãos. E vocês conhecem a história. Dos 12, um estava lá. José estava lá. Deus já arquitetou, orquestrou tudo em sua vida. Por quê? Porque ele se rendeu a um novo nome, a um novo legado, a uma nova história, a uma nova etapa. E Deus já estava preparando os seus caminhos. E naquele momento especial, o Senhor prover na vida dele. Ele não descansou, ele não vagabundeava por aí, ele trabalhava, como muitos de nós fazemos hoje. A necessidade ainda surgia, pela crise que vivenciavam. Sente uma semelhança com a seca de hoje, com a crise de hoje, com aquilo que estamos enfrentando, e quantas vezes, queridos, buscamos na nossa força, do nosso jeito, na nossa vontade, e quebramos a cara, e não conseguimos suprir, por mais que queiramos dar o melhor para os nossos filhos. Por quê? Porque o filho sempre vê o pai como um herói, sempre vê uma mãe como uma heroína, e nós não queremos deixar a peteca cair, não é verdade? Mas quantas vezes a nossa dependência não vem do Senhor, mas vem da nossa força, do nosso querer, da nossa sabedoria humana, e quebramos a cara. Nesse momento, o Senhor orquestra toda a história de José e de sua família. O Senhor provê. O Senhor provê. José só estava naquela posição porque Deus orquestrou que ele estivesse ali. Os irmãos foram para lá e só tinham comida no Egito porque Deus orquestrou que ali acontecesse, por sabedoria divina dada a um homem, servo do Senhor. Precisamos depender do nosso Deus. Ele lutava com pressões que nós lutamos hoje, mas ele confiou em Deus. E por isso teve sucesso no cuidado e na provisão para a sua família, focando no cuidado do Senhor. Onde você tem focado hoje? Qual tem sido esse teu coração nos dias de hoje? Onde você tem colocado a sua confiança, a sua dependência? Mas vamos continuar. Eu queria fazer um grande parênteses nessa mensagem, porque Jacó passa por um momento desafiador. Eu queria fazer um paralelo do que ele vivenciou com o que alguns de nós estamos vivenciando aqui. Alguns pais que tem guarda compartilhada dos filhos. O texto nos ensina que Raquel, ao dar à luz a Benjamim, morreu, faleceu. E por mais que Jacó tivesse outras esposas, Benjamim não teria a sua mãe. Por mais que outras mulheres pudessem cuidar dele, era só Jacó como pai. Ele era um pai solteiro, poderíamos assim dizer, vivendo uma viuvez. E talvez você esteja vivendo mais ou menos essa situação, você como pai, você como mãe, solteiro, divorciado, viúvo, não sei qual a tua situação de vida, mas até nisso Jacó enfrentou pressão, e Deus o abençoou, e fez de Benjamim um grande homem, suprindo também essa necessidade. Eu queria, no entanto, ler algo para vocês, que eu achei muito joia. Tem um grupo nos Estados Unidos de pais e mães, solteiros, ou divorciados, ou viúvos, que se reúnem, pais cristãos, para buscar o melhor na educação dos seus filhos, no cuidado da família, sendo um pai ou uma mãe que vive só, sem o cônjuge, ou talvez reconstruindo uma nova família. E eles escreveram para uma revista chamada Single Parent, que tem nos Estados Unidos, um artigo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios. E o artigo diz assim: Making Visitation Work. Ou seja, fazer com que a guarda compartilhada aconteça, tenha sucesso. E talvez alguns de nós estejamos nessa situação hoje, mas ele traz algumas sugestões que eu achei interessante, e eu gostaria, nesse parênteses, compartilhar com você. A primeira delas é o seguinte: toda vez que tem a guarda compartilhada, prepare o seu filho ou sua filha para ir para a casa do seu ex-cônjuge. Deixe ele preparado, na hora certa que foi programada. Como cristão, faça isso. Ele continua dizendo assim: olha, não faça do tempo de pegar o seu filho ou do tempo de deixar o seu filho um momento para discutir com o seu ex-cônjuge e jogar o filho no meio desse bolo todo. Evite isso. Ele continua dizendo assim: entenda que existem tempos de emergência, de crise, e com antecedência avise ao seu ex-cônjuge que vai ter que haver mudança nos planos, porque isso acontece com todos nós. Ele continua e ele vai nos ensinando algumas coisas tão interessantes. Ele diz assim: não espere ou não permita que o seu filho espione o seu ex-cônjuge e traga notícias de como o negócio está lá. Cuide para que isso não aconteça. Ele diz também: aceite o fato de que na casa do seu ex-cônjuge há regras, e talvez não sejam as regras que existam na sua casa, e respeite essas regras. ele continua dizendo, não fale mal do seu ex-cônjuge. E em último, ele diz assim, coopere, compartilhe fotos da escola, boletim escolar, compartilhe fotos de eventos especiais, para que a criança possa crescer numa atmosfera que vai propiciar um amadurecimento saudável, porque já são várias as marcas que carregam. Eu queria fazer esse parênteses, fechá-lo agora, porque eu creio que Jacó até nisso sofreu também pressão. E você como pai, como mãe, talvez esteja sofrendo essa mesma pressão hoje, de não saber lidar com essa questão de uma viuvez, de um divórcio, né, de estar solteira ou solteiro nessa situação. Mas interessante é que, além disso, eles findam falando o seguinte, filhos, sacrifiquem os seus desejos pessoais em prol da harmonia dos seus pais. Eu achei muito legal isso. Olha o capítulo 17 de Provérbios. Você está aberto ainda em Provérbios 19? Só volta um pouquinho para o capítulo 17, versículo 9 de Provérbios. Diz assim, ó, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. O poder que o filho tem de causar harmonia no processo relacional do pai e da mãe que já não vivem mais juntos, ou da perda desse pai e dessa mãe, ou da separação, ou do não conhecer um dos pais. Mas Jacó enfrentou também isso, e mesmo assim teve sucesso por causa da sua dependência no Senhor. Eu gostaria de continuar com mais uma área que Jacó sofreu uma pressão tremenda. Ele sofreu a pressão de tentar ser um exemplo positivo, influente dentro de casa. Esse, eu creio, foi o maior desafio que Jacó teve, a maior pressão que ele sofreu. Por quê? Por causa da sua história, por causa da luta, da provisão para a sua família. Porque às vezes ele estava sozinho na educação do filho, e ele tentou, e muitas vezes, ser o líder espiritual da casa. Às vezes é você pai, às vezes é você mãe que está nessa luta. Mas o que eu acho show de bola nessa passagem aqui, gente, que nós lemos lá em Gênesis 48, é que tem um momento que dá todo o significado para as vitórias que a família de Jacó teve. Ele chama, mesmo sendo já velho em idade, ele chama os seus filhos, os 12, e ele abençoa um a um. Ele chama um e ele dá palavras proféticas na vida do seu filho. Ele chama o outro e ele abençoa, e ele dirige a vida do seu filho, e ele chama, ele vai chamando Rubem, e vai chamando Judá, e Dan, e vai chamando ali todos os seus filhos e abençoando-os, os 12. Tanto que os 12 são chamados para liderar as 12 tribos de Israel, abençoados pelo pai, direcionados pelo pai. Imagina a pressão que você sofre no dia a dia, que nós sofremos no dia a dia, mas essa não vai ser nunca uma desculpa para que não abençoemos os nossos filhos, para que eles continuem a caminhar na caminhada do Senhor. Gary Smalley, um escritor, teólogo, ele escreveu num livro chamado The Blessing, a bênção, algo muito interessante, e ele disse assim, eu queria sugerir para vocês pais 5 meios muito práticos de você poder passar para o seu filho uma bênção. Além do tempo de igreja, além do tempo, né, de comunicar, né, para ele as coisas do Senhor, além do tempo de você mostrar para ele que você é um bom exemplo, tem ainda algumas outras áreas que você pode fazer isso. Ele diz assim, a primeira delas é tenha um toque relevante, significativo. Abrace o seu filho, beije o seu filho. Interessante que Jacó disse assim, José, quem são esses? São seus netos, traz aqui para perto. O que que ele fez? Ele beijou e abraçou. Eu estava compartilhando no culto das 9 sobre uma situação que aconteceu comigo, que ao entrar aqui para um culto dos adolescentes numa sexta-feira, eu vim entrando por aqui falando com a turma que estava toda espalhada por aqui, e quando eu cheguei mais ou menos aqui ao centro, tinha uma menina parada, e ela olhou para mim e eu olhei para ela, e aí automaticamente eu fui lá e dei um abraço nela, e ela começou a chorar, e eu disse assim, o que que aconteceu? Ela disse, eu só estava precisando de um abraço. Simples assim, né? E às vezes eu fico me perguntando, na sua casa, será que não está faltando isso? Numa sociedade onde enfrentamos abuso físico, sexual, moral e tantos outros, será que não está faltando esse desprendimento de você? Porque essa é uma das formas de podermos abençoar os nossos filhos. Ele diz em segundo lugar, use palavras de afirmação. Deixe que o seu filho ouça que você o ama, que você tem orgulho dele, que ele fez um trabalho muito joia. Comunique, comunique. Por mais que você esteja sabendo, ele nunca saberá se você não verbalizar. É tão importante. Eu vim de uma família onde meu pai não verbalizava muito isso. Ele quase nunca verbalizava. Ele simplesmente se colocava do meu lado. Eu sabia que ele estava tentando verbalizar alguma coisa, mas não saía. Esse foi um daqueles momentos de que, como filho, eu disse, pai, eu estou ligado. Eu estou ligado. Mas como teria sido bom? Ouvir eu te amo, filho. Ouvir eu tenho orgulho de você, filho. Ouvir, cara, que trabalho fera que você fez. Você tem feito isso com os seus? Ele diz assim, olha, terceiro lugar, honre os seus filhos, falando bem deles para as pessoas ao seu redor. Honre os seus filhos. Abençoe-os dessa forma. Deixa eles saberem que o povo sabe que você falou bem dele para todos eles. Porque é impossível saber que você é. Porque é muito importante saber que você é parceiro do seu filho na caminhada dele. Inspire-o através desse compartilhar com outras pessoas. Em quarto lugar, faça como Jacó fez com seus filhos. Diga assim, filho, eu vejo que você tem um jeitão tão legal com pessoas, acho que você vai ser um excelente negociador, talvez um vendedor, talvez vai ser ali um comerciante que lida muito com o público, um RP. Filho, acho que você vai se dar bem nisso. Filho é corajoso, filho gosta de justiça, o filho vê essas coisas de proteção. Filho, acho que você vai dar um excelente policial. Sabe, você olha para isso e vê de uma forma assim, quer ajudar e tal. Oh, filho, você gosta tanto de... Eu lembro da minha filha Amanda, né? Amanda estava no carro e quando a gente via algum animal na rua, Amanda parava e dizia assim, ai mãe, olha aquele animalzinho. E ela começava a orar pelo cachorro, pelo gato, pelo cavalo, pela vaca, qualquer animal que ela visse, ela orava por ele. E teve uma época que eu estava pensando que ela ia fazer veterinária. Por quê? Parecia o caminho mais óbvio. Eu dizia, ô filha, você vai ser uma veterinária de primeira. Por quê? Esse amor todo para dar palavras de encorajamento, direcionando o teu filho na vida, porque nem sempre na condição que ele está, ele vai entender qual é o melhor caminho a seguir. E assim como o pastor Silvado falou, a gente vai soltando a linha, de pouquinho em pouquinho, mas ajudando-os a tomar a melhor decisão para as suas vidas. E em último lugar, ele fala que a gente deve, como pais, estar pronto a sacrificar o nosso tempo, o nosso lazer, em prol dos nossos filhos, porque esta é uma forma de abençoá-los. Eu achei muito fera essa palavra dele. Como é que nós estamos comunicando as bênçãos do Senhor sobre os nossos filhos? Você já parou para pensar sobre isso? Ontem foi um momento especial, onde aqui em cima, os pais e os filhos puderam fazer um pacto, um compromisso. Os pais abençoando os seus filhos, os filhos respondendo a esta bênção, e assumindo compromissos importantíssimos, profundos, uns com os outros diante de Deus e de todas as testemunhas que estavam aqui presentes. Hoje pela manhã receber a bênção de vocês. Que coisa maravilhosa. A pergunta é, como é que tem sido lá na tua casa? Você tem sucumbido às pressões? Você tem se entregue? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, que vocês amam tremendamente os seus filhos, que vocês filhos amam tremendamente os seus pais. Eu quero encerrar com uma ilustração. Eu estava lendo um livro, preparando essa mensagem. O livro é de um rapaz chamado Patrick Morley, e ele escreve um livro, The Man in the Mirror, que é O Homem no Espelho, e fala da história de quatro pessoas que foram para o Alasca pescar, e eles foram para um local onde só conseguia chegar lá de hidroavião. E eles pousam ali, né, e vão pescar, passam tempo lá pescando. Eram três pais, só que dois estavam sem filhos e um estava com seu filho de 12 anos de idade. e pescaram, e terminaram todo aquele processo de pesca, foi um tempo gostoso, e entraram no avião para tentar decolar. E aquele avião não conseguiu decolar porque a maré não estava propícia para que ele pudesse decolar. Só que numa dessas pancadas ali na água, tentando decolar, abriu um buraco em uma daquelas boias que fica no lugar ali do trem de pouso. E eles não viram. Pararam o avião e disseram, a gente vai amanhã onde a maré vai estar mais propícia para que nós decolemos. E voltaram, acamparam, dormiram, no outro dia de manhã foram decolar. E na decolagem o avião perdeu altitude, caiu na água porque uma dessas boias estava cheia de água. E ao cair na água ali, aqueles quatro tinham uma decisão a tomar. Não dava para ficar ali, não ia boiar para sempre. Então eles tinham que nadar até a costa. Não estava tão longe, mas a água era muito gelada. E eles decidiram que iriam para a costa. E os quatro começaram a nadar. Dois chegam lá na costa. Chegam exaustos, cansados. E olham para trás. E vê aquele pai com o filho lá atrás, ainda próximo do avião. Porque o filho não tinha forças para chegar até a costa. O pai ficou com ele. E os dois morreram. É uma história verídica. Mas a lição que traz é que eu não creio que exista alguém aqui que não tomaria essa decisão. Eu creio que todos nós tomaríamos essa decisão. O problema é que todo dia, meus queridos, nós temos decisões assim para tomar. Todo dia. Onde nós morremos um pouquinho de nós mesmos, para que Cristo assuma o seu lugar em nós e que possamos assim demonstrar o nosso amor e carinho para com os nossos filhos. Eu não sei como está o teu coração hoje pela manhã. Eu não sei como você chegou aqui hoje pela manhã. Como eu falei, talvez você tenha chegado aqui com a única função, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, de perdoar o teu pai e a tua mãe. Pela história, pelo legado que ele tem deixado. Talvez pai e mãe, Deus te trouxe aqui hoje pela manhã porque ele tem algo contigo. Que é o reconhecer as tuas imperfeições e reiniciar uma vida com o Senhor. Porque aquela está baseada em pecados. E para o Senhor, existe ali um espaço, uma brecha muito grande. Hoje talvez seja amanhã onde você se coloca diante do Senhor pedindo perdão. E dizendo, Senhor, me ajuda a escrever uma nova história. A deixar um novo legado, um novo testamento. Talvez a tua situação seja de dependência, de dizer, Jesus, eu quero depender do Senhor, não quero me matar, de trabalhar talvez fora da tua vontade, e não estou conseguindo dar um passo, parece que eu estou patinando no mesmo lugar. E Deus te chama para que a tua decisão hoje seja de entrega, confiança, dependência somente em Deus. Talvez você esteja aqui e a tua situação é de exemplo. É dizer, pastor, não tenho sido dos melhores exemplos. Aquela vida antiga ainda tem me segurado. Talvez hoje de manhã seja amanhã de transformação, meu querido. Se você está aqui e você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, esta manhã, talvez seja amanhã, onde você vai dizer, chega dessas marcas, chega deste legado, chega dessas lutas, chega. Eu sinto a pressão, sim, mas como Jacó, hoje eu quero um novo nome, hoje eu quero uma nova história, hoje eu quero um novo legado. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Eu gostaria que você orasse agora. Você e Deus. Talvez você, filho, esteja aqui. E você precisa também tomar decisões importantes. Você é adolescente, jovem, talvez até um jovem adulto. Precisa tomar essa decisão. Eu não sei se perdão é o que está precisando. Restauração, salvação. Recomeço, Senhor, eu não sei, mas coloca diante de Deus. Você tem um Deus que te ama mais do que tudo nesse mundo. Oh, ponto de entregar o seu único filho por você? Se ele não poupou o seu único filho? Se ele não poupou o seu único filho? Senhor, eu quero colocar esse momento de desafio para os pais e para os filhos nas tuas mãos. Tu sabes o que precisamos fazer. Nós sabemos o que precisamos fazer. Teu Espírito Santo incomoda o nosso espírito agora. E Jesus, o que eu te peço é traz quebrantamento sobre nós. Nós queremos nos entregar ao Senhor agora, para provar do seu amor, do seu perdão, da sua restauração, da nova vida. Eu oro para que esse momento seja significativo, Pai, relevante para os que aqui estão. Queremos, como líderes dessa igreja, orar por nossas famílias, pelos membros da nossa igreja, pelos que aqui congregam, porque queremos ver famílias fortes, que independente da pressão, buscam o Senhor e vivem para o Senhor. Faz isso, Pai. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria pedir que você não saísse nesse momento. Eu queria só que você ficasse de pé. Nós já estamos encerrando. Eu queria que nesse momento agora você pudesse, se Deus está falando ao teu coração, eu queria que você pudesse sair do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui à frente com a sua família. Se ela não estiver aí, venha só representando a sua família. Mas durante essa canção, eu queria que você tomasse uma decisão. Você sabe qual a decisão? Você sabe qual a luta que você tem vivido, enfrentado? Talvez você, meu irmão, minha irmã, está perto de uma família que você sabe das lutas. Eu queria te desafiar, vem com ele, vem com ela aqui à frente. Nós vamos encerrar com um grande momento de oração, de intercessão por essas famílias. Se Deus está falando no teu coração, se existe algo, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, se colocar de joelhos, porque de joelhos nós queremos interceder por você. Vamos fazer isso, louve ao Senhor. Se Deus falou no teu coração, pode começar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Se for preciso, pega o teu filho, tua filha que está aqui, pode descer com ele e com ela. Se ele estiver por aí, pode pegá-lo pelo braço, traz aqui para frente, pega tua esposa, teu marido. Mas deixa que esse seja um momento de restauração. Aleluia, um momento de bênção. Pode vir, meu querido. Se coloca de joelhos aqui na frente, por favor. Nós vamos interceder por você. Pode sair do seu lugar. Aleluia. Pode vir, meu querido, venha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Traga a sua família, se ela não está aqui, interceda por ela. Venha, se coloque de joelhos. Se quebrante diante de Jesus. Aleluia, Senhor. Filhos, se o pai de vocês está vindo para cá, mãe, desçam, por favor, se encontrem aqui com eles. Contar com a sua ajuda, você pode sair do seu lugar e vir orar pelas famílias que estão aqui, líderes de célula, talvez você tenha alguém da sua célula que está aqui, por favor, vem aqui à frente orar por eles. Nós temos várias famílias muito emotivas aqui, por favor, líder, sai do seu lugar, vem orar, imponha mãos e abençoe, mesmo que não seja da sua célula, por favor, venha abençoar. Deus está falando ao teu coração, meu irmão, vem aqui à frente. Se quebrante diante do Senhor. Deixa o Senhor restaurar a tua vida, a tua família. Você que é líder de célula, por favor, saia do seu lugar, vem aqui interceder, abençoar. Temos várias famílias aqui do meu lado direito, precisando de intercessão. Ao Senhor hoje pela manhã, aleluia, deixa o Senhor falar no teu coração, só assim poderemos adorá-lo em espírito e em verdade, aleluia. Você que está no seu lugar, continue em oração, interceda por essas famílias que aqui estão, como igreja, abençoe-os. Isso ao Senhor, adore-o. Gostaria de convidar o pastor Silvano, como nosso pastor, pastor da nossa igreja, vim aqui à frente fazer sua oração, mais uma vez abençoando as nossas famílias, declarando a paz do Senhor e as bênçãos do Senhor, pastor.
Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Somos corpo, somos família de Deus, somos família de sangue, mas família de Deus. Nós caminhamos juntos, é assim que nós vivemos o Evangelho, unidos pelo Senhor, e é assim que nós temos a vitória, é assim que a gente vence, encrenca que for, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, a dificuldade que for, o desafio que for, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, não é mesmo? Nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor, amém? É assim que nós oramos. E nós vamos sair daqui assim, sabendo que a nossa família é do Senhor. Foi Ele que fez a nossa família acontecer. E Ele será aquele que nos dará a vitória em nome de Jesus. É com Ele que nós vamos construir uma família unida, com relacionamentos fortes, uma família que vive, ama e serve ao Senhor. Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor, unidos pelo Senhor, pelo poder do Senhor, salvos pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo poder da cruz. Ó Deus, nada, nada, nada pode nos separar do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. E é assim que nós nos aproximamos do Senhor, sabendo que nós temos livre acesso ao Senhor, sabendo que o Senhor planejou a nossa família, o Senhor sonhou nos céus que um dia existiria a nossa família, Deus. E o Senhor sonhou uma família que vive em harmonia, o Senhor sonhou uma família que se ama, o Senhor sonhou uma família que se aceita, o Senhor sonhou uma família que se apoia. E nós queremos aprender a viver assim, Senhor. Queremos aprender a ser essa família que o Senhor planejou. Nós queremos, Deus, vencer a força do pecado que habita em nós, pelo poder do Espírito que habita em nós. Nós queremos experimentar o agir do Senhor na nossa família. Nós queremos que aquelas pessoas que passarem pelo nosso lar e se relacionarem conosco, olhem para nós e digam: tem alguma coisa diferente nessa família, porque é a presença do Teu Santo Espírito em nós, Senhor. Ó Deus, como família, família de Deus, nós nos unimos e pedimos que o Senhor se manifeste nas nossas famílias. Nós oramos assim, crendo na resposta que virá do Senhor, porque nós oramos no poderoso nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém. Dê pelo menos 5 abraços em nome de Jesus. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de fé, uma palavra de confiança no Senhor. Vá em paz, querido, em nome de Jesus, para o seu lar, com o amor de Deus, com a graça do Senhor Jesus e as bênçãos do Espírito Santo. Estaremos de volta às 18h30. Estaremos aqui para servir ao Senhor.